Graça e paz, bom dia, amém? Se tiver com a sua Bíblia, pode deixar aberto lá em Êxodo capítulo 20, que nós já vamos chegar lá. Queria colocar aqui os slides sobre aquilo que nós vamos conversar nessa manhã. Eu fiquei feliz, estava vendo a revista da nossa igreja nessa manhã, e na verdade uma igreja relevante começa quando uma igreja ela é segura, quando nós procuramos dar testemunho, porque não adianta nada a gente procurar fazer missões quando na verdade nossa casa não está arrumada, né? Estava feliz de poder ver ali a primeira matéria, que estava o Francisco, que é administrador da nossa igreja, nossa preocupação como igreja relacionada aos cuidados que a gente tem que ter com segurança do nosso espaço físico. Isso é uma igreja relevante, é uma igreja que se preocupa primeiro com seus membros, então pode se preocupar com as demais pessoas. Eu queria agradecer a Deus porque, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler o texto que a gente colocou, que é na revista da igreja, que saiu hoje. Mas ontem nós tivemos eu acredito que deu um passo muito importante para o trabalho que nós temos feito nas penitenciárias. Um dos passos, digamos, para edificar aquilo que nós temos feito. Eu não sei, cadê a Irene? Eu sei que eu vi a Irene. Onde é que está a Irene? A Irene está lá. Onde é que está o Luiz? Que eu não estou enxergando aqui também. Não sei se o Luiz está aqui de manhã, eu não estou conseguindo enxergar. Ele está lá, eu vi o Luiz. E agora a irmã Lourdes. Eu não sei se eu consigo enxergar a irmã Lourdes daqui. Mas enfim. E também a Cris, que é membro lá da Primeira Igreja Batista, foram iniciar o trabalho ontem com visitas a pessoas que estão saindo do sistema carcerário também. Então foi um passo muito importante, isso já está na nossa revista, um passo que nós demos ontem. O que eu queria conversar com vocês essa manhã um pouco é sobre a questão da igreja ser relevante para os dias dos quais nós estamos vivendo, certo? O primeiro ponto que eu queria falar é que nós como igreja, a gente tem vários ministérios, e quando eu for falar agora sobre ministérios relevantes, eu queria que você me perdoasse às vezes pela redundância, eu vou falar mais em penitenciária, mais em presídios, conquanto não é só isso que a nossa igreja faz. Se você é membro da igreja Batista do Bacaxiri, você sabe que a gente faz isso e muito mais coisas. Isso é um entre tantos ministérios que a igreja executa e que a igreja faz. Falando sobre igreja relevante, também está na sua revista que você pegou aí. Queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Nós estaremos mais 2 anos como tendo a nossa cadeira no Conselho do Fundo Penitenciário Paranaense, que é o FUPEM. Eu gostaria de explicar isso brevemente, eu já expliquei isso para a igreja, mas então terminou, que é o mandato de 2 anos, e agora tem mais 2 anos de mandato e nós fomos novamente, estaremos lá. O que é o FUPEM, o Fundo Penitenciário Paranaense? É um fundo que recebe verbas do governo federal, e esse dinheiro ele é utilizado na questão da melhoria do sistema carcerário paranaense. Então o que acontece? Nós temos reuniões mensais, onde nós temos uma cadeira, eu represento, no caso, nós como igreja evangélica, lá para poder votar aonde então esse dinheiro vai ser investido dentro das penitenciárias. E uma coisa que é boa, porque nós como igreja, no caso, eu viajo o Paraná inteiro, e também grande parte do nosso país, eu conheço, acho que praticamente 90% das penitenciárias no nosso estado, logo conheço muitas das necessidades que as nossas penitenciárias têm. Isso é uma igreja relevante que se preocupa com a necessidade, também está no texto da revista que a gente tem essa manhã, que nós como igreja, nós não ficamos na omissão, nós não esperamos o problema chegar para que a gente vá então reagir. Nós temos sido proativos, então quando eu vou numa penitenciária detectar o problema dessa unidade, e também através do fundo penitenciário, também através da nossa igreja, a gente traz essa responsabilidade para nós. Nós não fugimos da responsabilidade, isso é nós como igreja. Uma outra questão, quando a gente fala sobre a questão de sermos uma igreja cidadã, estamos trabalhando para que possamos ter representantes, hoje pelo menos em 5 conselhos da comunidade. O conselho da comunidade é um órgão da execução penal. Então nós estamos trabalhando, eu sei que em Foz do Iguaçu para termos membros dentro do Conselho da Comunidade, aqui em Curitiba nós estamos trabalhando para termos membros do Conselho da Comunidade, em Cascavel e em outras cidades no estado do Paraná, porque nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que se preocupa com a sociedade a qual nós estamos inseridos. Não existe sentido de sermos, estamos lutando por trincheira, de estarmos modernizando, de estarmos arrumando a nossa estrutura física, se não queremos colocar mais pessoas aqui dentro. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Certo? Mas tem que ter uma base bíblica. Eu queria ler um texto com vocês que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Eu acredito que é um texto bem conhecido. Eu estou usando aqui a tradução, uma paráfrase de Eugene Peterson, A Mensagem. É só uma sugestão, quando você for estudar a Bíblia, não use paráfrase para você estudar a Bíblia, porque a paráfrase, ela traduz o texto, a ideia do texto, não traduz palavra por palavra. Mas para meditações, eu acredito que é um texto gostoso, que é fácil de leitura, e essa tradução que a gente vai usar agora. Diz assim na Êxodo 20, versículo 1 ao versículo 13, estas palavras são todas do Eterno, eu sou o Eterno, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Não tenham outros deuses além de mim. Não tenho deuses esculpidos de nenhum tamanho ou forma, nem de aparência de coisa alguma, seja de coisas que voam, seja de coisas que andam, seja de coisas que nadam. Não se curvem a elas, nem as sirvam, pois eu sou o Eterno, Deus de vocês, e sou um Deus ciumento que pune os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta gerações dos que me odeiam, mas sou leal a milhares que me buscam, desculpa, ali, deixa eu passar aqui, não se curvem a elas, nem as sirvam, pois eu sou o Eterno, Deus de vocês, e sou um Deus ciumento que os pune, os filhos, pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta gerações, dos que me odeiam, mas sou leal a milhares dos que me amam, e guardam os meus, deixa eu passar aqui, gente, que repetiu, não sei se eu estou acertando o negócio do pastor Renato aqui, mas o sétimo dia é o sábado do Eterno, Deus de vocês, não realize nenhuma espécie de trabalho, nem vocês, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem a sua escrava, nem os seus animais, nem mesmo estrangeiro em visita à sua cidade. Portanto, o Eterno abençoou o dia do sábado e o separou como dia santo. Honre seu pai e sua mãe para que tenham vida longa na terra que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Não cometam homicídio, não cometam adultério, não roubem, não difame o próximo, não cobice a casa do próximo, nem a sua esposa, seu escravo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponha o coração em nada que pertence ao próximo. Esse é um texto que a gente vai anotar, ele já fala da questão cidadã, da questão da preocupação. Você vai ver nesse texto que a gente tem ali, os 5 primeiros versículos de Êxodo, capítulo 20, eles vão fazer referência diretamente à pessoa de Deus. Essa é a suma de toda a lei. Êxodo capítulo 20, quando a gente vai estudar a questão da Bíblia, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos entender, dependendo da fonte, que os judeus tinham mais ou menos 615 leis. E daí nós temos o suprassumo dessa lei lá em Êxodo capítulo 20, também temos a repetição dela em Deuteronômio capítulo 5. Então se você ler Deuteronômio, não tem erro nenhum, é só a repetição da lei para o povo que não tinha compreendido, ou então não tinha lido ainda o livro de Êxodo. Mas os 5 primeiros versículos, os 5 primeiros mandamentos de Êxodo capítulo 20 fazem referência a quem? Fazem referência a Deus. Depois os 5 próximos mandamentos vão fazer referência a quem? Referência ao próximo. Isso é claro no texto. Há preocupação de Deus com relação a isso. Depois a gente vai caminhar um pouco dentro da teologia, Mateus 22, 37 a 40, nós vamos ter o resumo de Jesus, a leitura de Jesus dos 10 mandamentos. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse, ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma ligação, não coube ali na tela inteira ali. Esses são os dois grandes mandamentos que nós temos na palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se nós cumprimos esses dois mandamentos, nós já cumprimos toda a lei, segundo diz as Escrituras Sagradas. Então uma igreja que é relevante, ela se preocupa com o próximo em qualquer instância, em qualquer momento. E talvez o fato de nós não nos preocuparmos com o próximo, pode ser o reflexo que na verdade nós não estamos tendo um relacionamento com Deus a conquanto. Porque quando você lê a Bíblia, quando você tem intimidade com Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para isso, estamos aqui para incentivar você a se envolver em ministérios que a igreja tem. Eu não acredito que, eu acredito o seguinte, se nós chamarmos qualquer pessoa que trabalha com penitenciárias, que seja, ou com outros ministérios que a Igreja Batista do Bacaxiri tem, você não vai ver ninguém triste, ninguém chorando porque pegou um sábado à tarde e foi fazer visitas. E eu vou dizer uma coisa para você, pode ser mais terapêutico você ir visitar uma pessoa que está com dor, que está com um problema no hospital, num asilo, do que você ficar em casa na TV a cabo vendo o leãozinho correr atrás da girafa. Porque quando você ama o próximo, Deus se dá para você. Coloquei isso no meu Twitter ontem, falando que quando a gente busca a glória de Deus, quando a gente busca o bem-estar do próximo, sempre sobra alguma coisa para nós. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar você. Se você não está envolvido em nenhum ministério da Igreja Batista do Bacaxiri, eu queria sugerir para você se envolva. Você vai exorcizar, execrar um monte de problemas e dificuldades que estão na tua vida. Existe uma terapia quando você ajuda o próximo. Um termo que nós cunhamos dentro da igreja, que a gente conhece muito bem, a questão religiosa, é do legalismo. Você vai exorcizar legalismo quando você se preocupar com o próximo. Pensando naquele texto de Êxodo 20, também de Mateus, que é o texto que Jesus propõe, eu coloquei outro texto ali. Lucas 2,14 vai dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Baseado em Êxodo 20, em Mateus e nesse texto, eu fiz uma paráfrase daquilo que deve ser o Evangelho para as nossas vidas. O Evangelho é para a glória de Deus e o bem-estar do ser humano. É buscando sempre a glória de Deus no bem-estar do ser humano. Porque quando uma pessoa é restaurada, Deus é glorificado. Quando uma pessoa é tirada do mundo das trevas, e aqui não necessariamente a gente pode pensar tipificando dentro de uma penitenciária, às vezes nós temos pessoas que são, quem sabe, os advogados, pessoas que, digamos, vivem na sociedade, digamos, vou colocar entre aspas, pseudo comum, porque muitas das vezes consideramos incomum quem vive atrás de uma grade, de uma penitenciária, mas às vezes tem advogados, pessoas do meio que às vezes vivem no meio das trevas, na escuridão, e Deus quer usar a tua vida. Como a irmã estava cantando aqui sobre a palavra de Deus nas nossas vidas. Já falei isso uma vez aqui, quero repetir. Você é missionário em tempo integral. Isaías 61, versículo 1 diz que você é em tempo integral. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse texto de Isaías 61, versículo 1 tem um contexto sócio-político da época e do momento. Porém, quando Jesus faz uso dessa palavra no Novo Testamento, tira esse conceito sócio-político do homem que estava vivendo naquela época de Isaías e passa a ser espiritual. Quando eu tenho o Espírito Santo, Deus quer usar a tua vida. Em nome de Jesus, nós vamos reverter a matemática dentro da Igreja Batista do Bacaxiri. As igrejas, o que acontece? Poucas pessoas fazem muito e muitos fazem pouco. Você já imaginou quando a gente estiver trabalhando com todo o nosso potencial de missões dentro dessa igreja? A gente estava falando sobre igreja segura. Provavelmente a gente vai ter que comprar outros espaços, porque o oco, o buraco do ser humano é muito grande. E quando nós nos deixarmos sermos usados por Deus, gente, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo que está na face da terra. É imperativo, ponto, que tem que sair o diabo, não nós, nós vamos para cima. Nós vamos nos guetos, aonde quer que estejam, nós vamos buscar as pessoas. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos um espírito de medo, de temor, não. Habita em nós o poder da criação, o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que formou o mundo, que criou, que tirou lá de Gênesis, capítulo 1, usou o verbo bara do hebraico para trazer do nada. Esse mesmo Espírito mora e habita dentro de você. E até como o pastor André na ministração da ceia falou, se tem alguém que não conhece Jesus, você nessa manhã tem a oportunidade, a chance, talvez você não entenda o que nós estamos falando, talvez para você sejam códigos que você não entende. Mas a partir do momento que você deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, tudo vai fazer sentido para você. Nós somos um povo, nós temos um Deus. E nós sabemos o que queremos, nós sabemos para onde vamos. E voltando para a penitenciária, as penitenciárias precisam ouvir falar da graça e do amor de Deus da mesma forma e da mesma maneira. Nós buscamos a glória de Deus e o bem-estar do ser humano. Mateus capítulo 28, 18, 19 vai dizer que ide por todo mundo e pregar o evangelho, todo mundo. Se nós formos e desviarmos algum gueto, algum ramo da sociedade, não é todo mundo que está sendo alcançado. Se nós ignorarmos qualquer ponto. A nossa omissão em alguns lugares da sociedade pode decretar para aquela sociedade, para aquele povo, podemos estar dizendo que nós estamos condenando eles. Cheguei numa penitenciária, eu acho que foi em Foz do Iguaçu um dia, onde um dos presos falou para mim assim: pastor, será que Deus vai me perdoar pelos pecados que eu cometi? Deve ter cometido pecados, eu nem perguntei o que ele tinha feito, mas o pecado para ele naquele momento era tão terrível, tão cruel, que fez com que ele pensasse que ele não tivesse perdão. Então o fato de nós como igreja não irmos nesses lugares, não apregoarmos, não sermos testemunhas do Senhor Jesus, As pessoas podem entender de uma maneira errônea que estão condenadas, porque se nem a igreja vem me visitar, então o negócio é jogar a chave fora mesmo. Mas graças a Deus nós estamos mudando esse quadro em nome de Jesus. Nós estamos mudando esse quadro. Hoje é diferente quando eu prego na minha igreja por causa da empatia. Eu sei que tem pessoas aqui, a começar pelos pastores, os líderes da igreja, da nossa igreja, que nos apoiam. Nós, como se diz na gíria, nós não nos encolhemos. O ano passado tivemos um processo na minha mente que foi terapêutico. Questão da bolsa de teologia que nós cedemos para pessoas que estão fazendo, que estão presas. A Igreja Batista do Bacaxiri não é uma igreja que negocia a graça de Deus. Nós não estamos aqui para dizer quem merece ou quem não merece. Na revista você vai ler a seguinte frase: amar, nós escolhemos amar do que decidir julgar. Não cabe a nós o julgamento. Nós vamos amar em excesso. Estamos aqui para isso. Deixa eu passar para vocês frente aqui para a gente continuar. Pastor, pode pôr o vídeo, por favor? Eu queria que você assistisse esse vídeo. A rebelião que teve no dia 24 de agosto de 2014 ali em Cascavel. Pôr o próximo slide aqui, que baseado nesse vídeo, no que eu estou falando, eu queria que a gente pensasse nessa frase aí. O diabo quer que nós sintamos ódio do pecador. E ele vai usar marketing para fazer isso, você não tem a dúvida. Quando nós assistimos essas imagens aí, nós somos levados a pensar pelo lado racional. Você vai para o lado racional. Não é verdade? Tinham homens ali sendo esfaqueados. 2, 4 foram jogados, que ali são as imagens mais light. Homens foram jogados em cima daquele telhado. Aí Jesus fala o seguinte para nós, Igreja Batista do Bacaxiri: não tenham medo de quem pode, no máximo, diz a Bíblia, o que o diabo pode fazer é tirar nossa vida física. Foi-se o dia que a gente acabou de celebrar a ceia do Senhor. Faço isso em memória de mim, porque todas as vezes que você, a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus, é isso que diz em 1 Coríntios. Foi-se o dia que era negociado por causa de vida ou morte. Não existe mais isso para nós, porque 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, lá Paulo falando aos Coríntios, capítulo 14, 55, não me recordo agora. Onde está a morte, tua vitória? Onde está o teu poder de destruição? Então nós vamos entrar na penitenciária e não temos que ter medo. O nosso maior temor, o nosso maior medo deve ser de se encontrar com Jesus e com Deus, estar com as mãos cheias de possibilidades e capacidades e falar: ah, a gente enterrou, a gente estava com medo de te encontrar. O diabo vai fazer de tudo para que a gente odeie o pecador. Não tenha dúvida disso. Ele vai querer gerar no meu e no teu coração um sentimento de ódio, de ojeriza, de indiferença. Não permita que isso aconteça no teu coração. Jesus, olhando para as multidões, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Nós imaginamos que o pecador, ele tem que ser uma pessoa, digamos, o pastor André aqui está limpinho, cheiroso, barbinha feita, eu vou abraçar ele, glória a Deus, eu te amo, meu irmão. E a pessoa que está lá na penitenciária, um latrocida, que matou. Quem que vai lá abraçar ele e demonstrar amor por ele? Ou aquele advogado que está no escritório, que às vezes ele faz coisas ilícitas que não deveria fazer. Quem é que vai se arriscar e falar lá de Jesus para ele? Eu acho que muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo que Deus arriscou tudo o que tinha quando enviou o seu filho. Não vamos nos apegar nesse sentimento de ódio, de terrorista que o diabo está tentando fazer. Quero repetir o texto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Ponto. Nós estamos baseados nisso. Esses dias me perguntaram sobre rebelião, porque a gente teve 22 rebeliões no Paraná no último mês. É muita coisa. Você tem medo de morrer, pastor? Fala para mim, ó. Eu prefiro morrer em trabalho, na fronte, no combate, do que cair de avião, ou outra coisa. Sério mesmo? Vou morrer, né? Vou virar um Marte, que seja uma coisa parecida com isso, não sei. Whatever. Mas vou chegar a me apresentar lá, combati o bom combate e guardei a fé. E baseado no livro de Jó, ninguém tira a minha vida se Deus não permitir, ninguém tira a tua vida se Deus não permitir. O diabo não tem poder nenhum sobre a tua vida. Não tem nenhum. Nenhum. Quando foram prender Jesus, não prenderam, ele teve que se entregar. Estou aqui, puf, os caras caíram. Eu estou aqui, me prendo. Ele teve que se entregar, porque não, o diabo não tinha poder de prender ele. Quem tem o poder e o domínio sobre as nossas vidas? É só Jesus e mais ninguém. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. A gente canta isso dia e noite, noite e dia. E temos que tomar ciência e consciência que isso é verdade. Então não importa qual ambiente estejamos vivendo, nós somos luz. E onde há luz, as trevas não podem brilhar. E ponto final, em qualquer lugar, em qualquer ambiente da sociedade que a gente viva. O meio de exorcizar o legalismo, essas atrofiações espirituais que muitas das vezes a gente fica só, só estudando teologia. O meio de fazer exorcizar é fazer missões. Se envolva, se preocupe com alguém. Esses dias li uma frase que estava escrito: nós estamos muito preocupados para se preocupar com os outros. Deixa eu falar um pouquinho para o trabalho para vocês rapidinho, só alguns números aqui. Paraná tem 31 penitenciárias, excetuando a Federal de Catanduvas. Dessas 31, nós estamos trabalhando em 13 unidades. Dessas 31, estamos em 13, e 13 unidades nós estamos negociando para entrar, ou seja, tem unidades que já tem igrejas lá que não tem espaço na agenda para entrar, estamos em negociação com documentação. Mas eu acredito que até o primeiro semestre de 2015, eu acho que esses 13 a gente pula para 25, 26 ali. A gente pula. Não está difícil para nós chegar lá, não. E dessas 31 aí, a gente tem 5 que a gente não iniciou conversação por questões de tempo, de logística, de recursos humanos. Um número que eu não coloquei ali, mas eu fico feliz. Hoje nós estamos com mais ou menos, eu nunca sei contar a conta exata, de 200 voluntários trabalhando em presídios. Voluntários. Você tem ideia? Não sei se ele está assistindo agora, eu mandei um Twitter para ele agora, o Júlio, está no aeroporto de Campinas. Ele saiu de Londrina agora de manhã, fez a escala em Campinas, porque é azul, e daí ele vai parar no Rio de Janeiro agora. Ele é autônomo, trabalha lá na região de Londrina e Maringá. Ele está indo lá para passar uma semana, eu estou indo para o Rio amanhã, para a gente poder fazer lá um seminário, missão na íntegra. Ele é voluntário, ele tem o trabalho dele. Primeira vez que ele foi viajar, ele foi abrir o trabalho na Penitenciária Federal de Mossoró. Ele ficou 5 dias fora, ele voltou e falou: pastor, eu preciso trabalhar muito porque para recuperar. Mas ele falou: eu não troco nada do que eu fiz. Nada. Testemunho dele. Deus depois deu os clientes, abriu todas as portas que eram necessárias. Porque Deus é o Deus de todo o tempo, de todos os momentos, de todos os instantes. Não deixe de se envolver com o ministério da igreja local. Tem espaço para você, em o nome de Jesus. Deus quer usar o teu jeitão na obra dele. Seja numa penitenciária, no ministério com crianças. Nós temos o Linha da Vida, nós temos a ABC. Existe espaço para você. Venha se envolver no trabalho, venha estar junto com a gente. Queria terminar contando um pouco sobre as penitenciárias federais que eu não pus ali. Nós já estamos, graças a Deus, trabalhando nas 4 penitenciárias federais. Essa semana que se inicia, eu vou estar visitando a unidade de Porto Velho. Vou estar visitando um rapaz lá que se converteu ao Evangelho, está condenado a 200 anos de prisão. Se converteu a Jesus. Nós vamos gravar um CD dele dentro da penitenciária. Estou muito feliz com isso. Depois vou visitar a Penitenciária Federal de Campo Grande também. A gente vai estar falando ali com aquelas pessoas também. Vou estar indo para Fortaleza para conhecer o Celebrando a Recuperação ali também, que eu não me lembro qual igreja batista tem feito e tem trabalhado ali, mas isso também vou estar em Fortaleza para poder conhecer esse, o trabalho que estão fazendo lá aqui em Fortaleza, para que a gente possa também trazer isso para as penitenciárias do nosso estado também. Eu só gostaria de pedir para você, não deixe de se envolver. Porque se você não se envolver, pessoas vão se envolver. Mas a gente acabou de sentar na mesa agora para tomar ceia, participar da ceia com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E tem um espaço na mesa que vai ficar vazio. O espaço de missões é teu. Ninguém rouba e ninguém tira de você isso. Então você que sentou na mesa essa manhã para tomar do cálice e comer do pão, agora é hora da gente sair, anunciar e falar de Jesus para todas as pessoas. Não vamos deixar isso. Não vamos deixar de fazer isso. Queria agradecer a Deus porque nós, como Igreja Batista, temos trabalhado. Falando das 31 unidades, das 13 que nós estamos, Penitenciária Feminina do Paraná, está na revista esse ano. Nós compramos uma máquina lave-seca, daquelas chique, caríssimas. A gente colocou lá na Galeria A. Galeria A da Penitenciária Feminina, no dia tinha 18 crianças recém-nascidas, de 0 a 6 meses de idade. A diretora perguntou se estava precisando de uma máquina lá e tinha que ser lave seca. A roupa da criança tem que ser cheirosinha, bonitinha, não é verdade? Tem que passar aquele processo para esquentar lá, para não permitir, enfim, doenças, enfim, por causa que é muito úmida dentro da unidade. A gente fez uma correria, como se diz na gíria da penitenciária, compramos a máquina, hoje está lá, abençoando a vida daquelas crianças, abençoando a vida daquelas mães. Começamos a visita ontem. Semana passada eu fiquei feliz e infeliz ao mesmo tempo, porque até o Stefan tem ajudado a gente na organização dos cultos dentro da, que é da penitenciária, e o culto dentro da penitenciária foi cancelado devido à onda de rebeliões. O Estado fecha as unidades por questões de segurança. Mas eu fiquei grato, falei para o pastor Ricardo, que coordena o trabalho na creche, falei, dá uma ligada para lá e vê se a gente pode entrar na creche. Por quê? Ia ter o dia das crianças, piscina de bolinha, docinho, aquela coisa toda que a criançada sabe. E daí eles falaram, não, a creche está autorizada, pode vir. E a gente estava lá na creche, semana retrasada, trabalhando, a gente estava visitando, e nós vamos para dentro. Como eu digo, o paradoxo do Evangelho. Alguns entram para sair, a gente entra, ora para entrar. E vamos entrar lá dentro, lá. Né? Eu queria orar com vocês nesse momento, pelo momento que a gente passa no nosso Paraná. Eu queria orar por isso, porque eu acredito que é uma questão espiritual que está acontecendo dessas rebeliões. Eu queria orar com vocês, para que Deus, em nome de Jesus, quando eu vejo essas imagens ali, eu me lembro de João 10:10, e é bem claro, tipifica, quando eu vi aquelas imagens, o texto que saltou na minha mente foi João 10:10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Aquilo ali, você traduz a João 10:10 através daquelas imagens. Eu queria orar com vocês nesse momento, para que em nome de Jesus, que Deus repreenda isso, que Deus dê sabedoria para o nosso governador, que Deus dê sabedoria para a nossa secretária de Estado, para o diretor do DPEM, que Deus dê sabedoria para as pessoas instituídas nos seus cargos. E nós não vamos se isentar disso. O que tiver o nosso espaço, nós vamos ocupar. Não vamos deixar ninguém ocupar nosso espaço, não. Amém? Vamos orar? Eu queria que você fechasse os olhos e baixasse a cabeça. Cristo Jesus, é o nosso prazer te servir. Obrigado pelo privilégio, pela honra que temos de te servir. Não queremos fazer só aquilo que é esperado, pelo contrário, queremos ir mais longe. Nós queremos que as nossas obras sejam de tal forma que as pessoas que não te conhecem venham a glorificar a Deus Pai, como diz Mateus. Façam boas obras para que glorifique o vosso Pai que está no céu. Em nome de Jesus, agora nós como igreja, como parte da sociedade de Curitiba, como parte da sociedade do Brasil, nós queremos orar agora para que o Senhor dê uma voz e repreenda essas manifestações, essas rebeliões no nosso estado, nas penitenciárias, porque é nosso campo missionário, é o nosso lugar de pregar o Evangelho, e nós queremos pedir para o Senhor, porque não existe força maior que a Tua. Em nome de Cristo Jesus, a Bíblia diz que Deus pôs o nome no seu Filho, que está acima de todo e qualquer nome, que se nomeia nos céus, na terra ou debaixo da terra, chama o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida do nosso governador. Que o Senhor abençoe a vida da secretária de justiça. Que o Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus, o diretor do DEPEN. Que o Senhor abençoe, Deus, os diretores das unidades prisionais. Em um nome de Cristo Jesus. E que nós, como igreja, que temos fazido parte, Deus, desse sistema, que estamos lá votando por leis, que estamos lá, Senhor Jesus, também praticando a mordomia, quando votamos por investimentos em penitenciárias, quando, Deus, decidimos, Senhor, o rumo do investimento financeiro, nós oramos agora porque queremos o bem-estar do ser humano, porque sabemos que o bem-estar dele vai trazer glória ao teu nome, e nós iremos lutar por isso. E o nosso próximo não é necessariamente aquele que está sentado ao lado da minha cadeira, mas o próximo é aquele que está na sociedade perdido e necessita e carece da tua graça e do teu amor. E nós aceitamos o teu desafio, nós aceitamos a tua proposta de vida, e nós iremos investir cada segundo, cada minuto da nossa vida em missões, seja numa penitenciária, seja na nossa família, seja no ambiente onde nós trabalhamos. Nós iremos multiplicar os grupos, como tivemos o congresso recentemente na nossa igreja. Nós iremos entrar nos guetos, iremos tomá-los de assalto em um nome de Jesus, porque assim como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, porque as armas que usamos não são carnais, mas são poderosas em Deus, e é delas que nós tomamos posse nessa manhã, para irmos à frente do campo missionário, e é no nome de Jesus que nós iremos. Obrigado pelas mulheres que têm se convertido, obrigado pelas crianças, Senhor, que têm sido apresentadas ao Senhor naquela penitenciária, porque é uma célula, é um grupo nosso que ali está, e nós lutaremos por aquilo no nome de Jesus, porque nos deste, e nós iremos prestar conta para o Senhor. E nós não iremos, Pai, temer o diabo. Nós temos somente que temer a Ti, o único e suficiente Salvador. É no nome de Cristo que nós, como Igreja Batista do Bacaxiri, oramos nessa manhã. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de vivermos nessa época, nessa geração, impactando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. No nome de Jesus oramos. Usa as nossas vidas, Deus. Amém, Jesus.